os 50 anos da Constituição, o Tribunal Constitucional não esteja entre nós, porque a várias dimensões e a vários níveis é fundamental para a percepção do sistema, quer naquilo que referimos a propósito de diligências dilatórias que muitas vezes envolve o Tribunal, quer no que respeita ao debate que tem que fazer em torno da figura do recurso de amparo ou não, e, desde logo, porque em matéria de constitucionalidade terá a última palavra, portanto, é também um elemento do sistema que eu acho que devia ter estado presente. Outro é o da resolução alternativa de litígios. Também perpassou em várias intervenções. Eu acho que se este modelo for para replicar ou para declinar em futuros momentos, a presença do Conselho de Julgados de Paz deve ser especialmente importante, porque muitas das coisas que pretendemos retirar dos mecanismos tradicionais para os novos mecanismos também devia ser ponderada. Para o futuro, é que agora, de facto, este modelo de hoje, ou seja, em que podemos ter intervenções sequenciais, em que percebemos e fazemos um momento de, se quisermos, de balanço, de apanhado da posição de cada um dos intervenientes, temos que dele fazer mais qualquer coisa, seja através dos procedimentos legislativos clássicos, ou seja, agora passar a bola para os grupos parlamentares para que os trabalhemos, mas eventualmente ponderar um modelo em que se consiga fazer a parte que hoje não teremos a oportunidade de o fazer, mas em que depois possa haver a troca de impressões e o debate entre os vários intervenientes. Da parte dos nossos convidados deram-nos a sua perspectiva, da nossa parte damos um comentário breve, como não podia deixar de ser, muito do que sabíamos que seria a agenda, enfim, não fomos surpreendidos com muitas das propostas, como o Sr. Deputado Soares já dava nota, conhecemos-las há muitos anos, mas era importante tentar, de facto, um esforço para haver um mecanismo, uma instância de validação ou de contacto mais regular entre os vários agentes. Eu sei que estamos aqui numa zona tecnológica de garantir bem a separação de poderes e que ninguém invade a esfera de ninguém, portanto, na lógica de interação, portanto, quer na dimensão dos órgãos de soberania e dos que não são órgãos de soberania, mas é realizável, ou seja, eu aqui não quero roubar à deputada Paula Santos a citação de Lenin, mas no fundo a pergunta é que fazer a seguir, no fundo, o desafio para o que se segue, para o que podemos fazer de seguida. E eu acho que focava-me só, para no minuto que me falta, na questão do processo legislativo. Nós, de facto, do nosso lado, devemos investir na qualidade do processo legislativo, isto significa, muitas vezes, a celeridade é inimiga da qualidade. Eu acho que nós não temos, como há uns anos tínhamos, estratégias de qualidade da legislação, quer a nível governamental, quer a nível da Assembleia, é uma carência que afeta todos. Eu acho que esse envolvimento mais regular dos conselhos e dos intervenientes, e alguns de vós a fixaram, ou seja, a emissão de parecer escrito nem sempre é a forma mais eficaz ou mais garantística de que são efetivamente ouvidos nos momentos críticos, e termos processos legislativos excessivamente céleres em matérias de muita complexidade. Isto não é para partidarizar ou para politizar, mas é objetivo, é sincero a nota que eu vou dar. Quando tramitamos a lei da nacionalidade ou a lei dos estrangeiros, da forma como o fazemos, quando ela vai ter um impacto potencialmente devastador em alguns tribunais administrativos e fiscais, se calhar uma maior ponderação no momento do legislador seria seguramente útil. E um outro aspecto, e com este terminava, que eu acho que também devemos refletir, é a avaliação prévia de impacto. Há alguns anos fazíamos uma aposta significativa na avaliação prévia de impacto e até na avaliação póstuma de impacto. O CPTA tinha essa previsão e ela nunca se fez dentro do prazo e verdadeiramente nunca fizemos esse debate. Era importante recuperar os dois elementos e as duas realidades para, enfim, a seguir na próxima sessão, ser mais do que terapia de grupo ou speed dating e possa ser mesmo uma abordagem de a seguir trocarmos impressões, porque há aqui imensos pontos de contacto, mas também temos alguns pontos de divergência entre nós e entre os senhores convidados que hoje nos trouxeram posições divergentes sobre como resolver estes problemas, e isso também faz parte do debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha, Iniciativa Liberal. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República. Saúdo, Sr. Presidente, e saúdo com essa saudação todos os presentes. Eu vou-me situar talvez em algumas notas soltas e reflexões soltas, porque já muito foi dito e, portanto, não quero amassar-vos com a repetição de coisas que foram ditas. Antes de mais, registar que temos hoje a evidência de qual é o tempo da justiça e qual é o tempo da política. 10 minutos para a justiça, 5 minutos para a política. E, portanto, essa questão está agora esclarecida. O segundo ponto é também relevante. Nós sabemos e temos todos essa consciência que o processo de reflexão não se deve fazer sobre casos concretos. Mas não podemos ignorar que hoje se cumprem 2 anos sobre a eclosão do processo influencer, por um lado, e por outro lado temos tido, com também o processo Marquês, um verdadeiro manual de utilização do processo, não propriamente em benefício da aplicação da justiça, e portanto eu não quero situar-me nesses dois processos, mas creio que esses dois processos devemos todos ter a consciência que estão a ser analisados pelos cidadãos, pelos portugueses, e que isso gera alguma propensão para determinados sentimentos relativamente à justiça, e não podemos também ignorá-los. A outra questão, que também outra reflexão solta que queria fazer, é que tipicamente quando falamos da crise da justiça, e só isso já é significativo, porque estamos sempre com esta visão de crise, não é? Com este peso desta palavra sobre a justiça, ela tem sido situada muitas vezes em termos de celeridade, não é? Da justiça que não é célere. Mas há muitas outras questões, elas foram de alguma maneira também abordadas em alguns momentos aqui, como a questão do acesso, como a revolução tecnológica que vivemos, que causa uma assimetria da resposta da justiça face àquilo que os cidadãos vivem e desejam, as questões do ativismo judiciário, e para não ser, enfim, não me situar apenas num dos lados, o populismo político, seja ele traduzido em manifestos subscritos por 50 ou mais cidadãos, ou até por líderes políticos que dizem comigo vão todos presos, não é? Portanto, esta é também uma questão fundamental que de alguma maneira corrói o princípio da separação dos poderes. Os novos fenómenos, e aqui também foi falado, com uma imigração que colocam, por exemplo, desafios muito grandes à sociedade, mas também ao sistema de justiça, e a polarização da sociedade, que chega também à justiça, e portanto, e o imediatismo com as soluções fáceis que não são, muitas vezes, compatíveis com o tal tempo da justiça. Ora, a justiça e os agentes da justiça convivem com uma espécie de punição original, que é o facto de os legisladores legislam em abstrato. Quem está no sistema da justiça a aplicá-lo, aplica-o sobre pessoas, e isso é, desde logo, um desafio, porque é muito diferente fazê-lo em abstrato do que fazer depois a aplicação da justiça com as consequências que tem para as pessoas. E, portanto, há um particular desafio nesta matéria quando temos um quadro como aquele que eu descrevi, com todas as questões das polarizações, do imediatismo, da tecnologia, tudo isso são novos desafios que não se reconduzem apenas à questão da celeridade, mas têm a ver também com a legitimação que é preciso renovar das decisões e do processo da justiça. Há uma palavra que tem sido utilizada, já se falou aqui da reforma, portanto da questão da reforma eu vou-me dispensar de me pronunciar sobre essa matéria, mas há uma palavra que tem sido utilizada para estas questões, que é a palavra consenso. Ora, eu tendo um pensamento liberal, recordo que estamos sobretudo perante uma questão de legitimidade e que a legitimidade democrática permitiu obviar as inconvenientes das transições violentas de poder e, portanto, legitimá-las, como a própria expressão indica. E eu creio que nós não podemos sobrevalorizar o consenso. A legitimidade existe. Os atores políticos são legitimados pelos cidadãos e têm que, nessa medida, assumir as suas responsabilidades. E, portanto, uma busca incessante do consenso, uma busca excessiva de consenso, desresponsabiliza os atores políticos e é contrária até à própria legitimação, ainda mais num momento de cenário fragmentado como aquele que temos em termos políticos. Portanto, eu não apostaria tanto nessa exigência de um consenso e dessa procura incessante do consenso, porque o resultado depois é que não atingimos resultados e não conseguimos concretizar até aquilo que não são as reformas e são as pequenas alterações que às vezes são absolutamente determinantes. Olhando depois destas reflexões avulsas para questões concretas, obviamente a questão da digitalização já foi falada e, portanto, eu não me vou pronunciar demasiado sobre essa matéria, mas creio que há um desígnio de desburocratização e de simplificação que não é apenas da justiça, é do país no seu conjunto e, portanto, eu creio que não podemos desistir de o fazer sem cairmos na armadilha da desformalização de que o Sr. Bastonário da Ordem dos Notários falava há pouco, mas é necessário simplificarmos o país. Um país mais simples será um país com menos contencioso, com menos disputas. Isso parece-me bastante importante. Depois, é preciso que o Estado também se comporte como uma pessoa de bem. E nós sabemos bem, como nomeadamente na justiça administrativa, isso nem sempre acontece, já para não falar de outras áreas, e isso tem também uma consequência sobre o processo e sobre o sistema. Em terceiro lugar, a capacidade de prever crises é muito importante. Falou-se aqui da imigração, o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados falou daquilo que se vê, e portanto a política não pode estar imune e não pode desconhecer aquilo que são as nuvens que se desenham no horizonte e responder atempadamente para credibilizar o sistema. Depois, o processo, falou-se aqui também, parece-me evidente, as questões da instrução são absolutamente determinantes e as questões dos recursos e dos efeitos dos recursos devem ser também avaliadas. E com estas quatro áreas termino, que já vi o sinal do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Moraes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, agradeço também o convite ao LIVRE e, na sua pessoa, também cumprimento todos os presentes. A crise da justiça, que foi referida por várias intervenções e que os indicadores também nos mostram, ela é também uma crise da democracia e vice-versa. A falta de confiança dos cidadãos em que a justiça seja capaz de identificar, condenar e punir aqueles que utilizem ou a política ou qualquer posição de poder em proveito próprio é parte da narrativa e das razões que justificam essa crise da democracia e que justificam também muitas vezes o apelo de soluções mais autoritárias. A verdade é que muito se tem falado nas últimas décadas sobre pactos para a justiça e sobre reforma da justiça, e a maioria das vezes acaba por ser apenas uma forma de se dizer que apenas se muda alguma coisa quando se mudar tudo de uma vez, ou então de que é preciso virar tudo do avesso e começar do zero. E quando, até nos momentos em que existe algum consenso, como aconteceu em 2018, depois falta uma parte essencial, que é a vontade política e a capacidade dos agentes políticos de implementarem essas sugestões. E por isso também saúdo esta iniciativa do Sr. Presidente, que tem esta virtude de nos poder sentar todos à mesa para falar sobre estas matérias. Em termos daquilo que é o diagnóstico que vai sendo feito sobre os principais problemas, nós também estamos de acordo no essencial, as questões da lentidão processual, da falta de recursos humanos, das desigualdades no acesso, essencialmente as desigualdades não só territoriais, mas também as desigualdades sociais, que fazem com que hoje os tribunais possam ser acedidos por quem tem capacidade económica ou então por quem tem tão poucos recursos que possa aceder ao sistema de acesso ao direito, mas também com os baixos índices de percepção de independência e de confiança nas instituições e também déficits que existem na transparência e no combate à corrupção. Os relatórios, ainda recentemente o relatório do Estado de Direito de 2025, sublinhava algumas matérias essenciais, e nesta discussão também sobre transparência, também consideramos que é urgente e essencial que se faça um debate sobre o segredo de justiça e a sua utilidade nos dias de hoje. Gostaria também de passar algumas soluções, algumas propostas que o LIVRE também tem apresentado nesta matéria e que podem também contribuir para essa discussão. Em primeiro lugar, a questão dos custos, da simplificação do acesso à justiça, da revisão do regulamento das custas processuais e dos requisitos também do apoio judiciário. Não faz sentido que hoje em dia o Estado cobre o mesmo a um particular, quer um processo demore 2 meses a ser decidido ou demore 2 anos. E da mesma forma também não faz sentido que, até porque o serviço não é o mesmo, ou que alguém que tenha que pagar exatamente o mesmo por uma ação semelhante, independentemente da sua condição e do seu nível de rendimento, e estas são matérias que nós entendemos que se deveriam, enfim, que se deveria olhar para elas com mais atenção. Na questão também do reforço dos recursos humanos, é essencial essa contratação de mais funcionários, de mais magistrados, a questão também das assessorias, mas sobretudo que se faça um planeamento que tem que ser a longo prazo, que existam concursos periódicos, que se possa fazer a gestão dos recursos humanos com uma visão mais de futuro e de garantir essa continuidade e evitar o envelhecimento das classes. Depois, matérias também que dizem respeito a alterações organizacionais, também já foi aqui referido a questão da autonomia financeira do Ministério Público, de algumas outras entidades, que é também essencial e que pode contribuir para resolver os problemas da falta de celeridade e de eficácia das instituições, mas também matérias que, por exemplo, nesse pacto de 2018 também constavam, como fazermos um estudo e uma discussão acerca da unificação das jurisdições, não comprometendo a sua especialização. E depois há mudanças que são também elas culturais, mas não são menos profundas. É necessário e essencial descomplicar a justiça, tornar a justiça mais transparente e mais clara na comunicação com as pessoas. Nós vivemos numa era da comunicação e aquilo que não é compreendido e que não é entendido pelas pessoas é ignorado ou rejeitado. E isso parte também do dia-a-dia dos agentes da justiça, não só na maneira como se escrevem as peças processuais, se escrevem os despachos, as sentenças, se escreve a comunicação que é enviada para o